Fala aí, pessoal, estamos aqui de novo para falar das músicas que a gente não gosta de uma banda que a gente ama.
Iron Maiden. E a gente precisava trazer algum especialista, né, no assunto. Que inclusive, quem ganhou, a banda que ganhou a enquete lá no episódio do The Worst of Kiss não foi o Iron Maiden, foi o Black Sabbath. Mas, como a gente sempre, né, dá o nosso jeitinho, porque a gente faz o que a gente quer, a gente trouxe o Iron Maiden com a nossa amiga Amanda Basso, do Maiden Chest.
Olá, meninos. Olá, rapazes. Hey, Blood Brothers. Tudo bom? Tô em outra casa hoje. E me trouxeram para sofrer. Por isso que eu gosto desses amigos. Eles põem a gente na roda, sabe? Pra, ó.
Literalmente, literalmente. Porque esse quadro, aí eu não sei, eu acho que o Daniel vai concordar. Se ficar só eu e ele, fica meio chato, porque a gente vai acabar escolhendo uma maioria meio parecida, assim, né?
A gente não vai sofrer, né?
É, ainda tem essa.
Olha só,
A gente não tem pudor.
vocês são muito maus.
Mas então vamos lá, a gente sem perder mais tempo, a
Tem
gente
regra? É só disco de estúdio.
só digo, eu acho que sim, né? Acho que melhor, né? Só disco de estúdio também, porque senão o Iron Maiden tem tantos ao vivo, os coletâneas,
E
não
quer
sei o quê.
fazer do primeiro pro
Oficial não
último
tem
ou do
tanto,
último pro
não.
primeiro?
Eu acho que tem que ser do primeiro pro último, né? Deixar
Bom.
o
Nossa.
mais polêmico pro final, né? Bom, então vamos lá. Começar com o disco de estreia Iron Maiden. E a gente vai deixar a estreia para nossa convidada. Quem você
Nossa,
escolhe?
a paulada já na minha cara, assim, logo de pá.
Exatamente.
Eu acho
Olha.
que ó, só tem uma que dá para ser. Só tem uma que dá para ser. Se você escolher outra, vai ser esquisito.
Olha, quando. Olha a pressão psicológica. Não é, é que é aquilo que eu falo. Eu sempre digo, para quem me conhece, Iron Maiden não tem música ruim, tem músicas menos criativas, momentos menos criativos. Então, assim, nessa época é impossível, a criatividade estava a mil. E eu vou pela ordem que eu conheci. Eu conheci essa música primeiro ao vivo, e quando eu fui ouvi-la pela primeira vez de estúdio, foi meio broxantinha, porque ela é mais na manha. Running Free.
Olha, já surpreendendo na primeira.
É, Running Free, porque eu conheci a Running Free do Live After Death primeiro.
Com certeza.
E aí
É.
depois ela vem meio. Meio.
Eu já prefiro ela de estúdio, porque não tem aqueles
É.
1.200
Pois é.
trilhões de. Vamos lá, você agora, da esquerda. Mas eu vou de Strange World.
Isso aí. Tamo junto, Marcel. Pronto. É aí que você falou,
Meu
a gente ia fazer
Deus!
tudo igual.
Não, mas é
Mas,
porque
pelo amor de Deus, né? É
eu acho
muito
que é.
distante do resto, né?
É, eu também acho. Não acho ela ruim. Eu adoro esse disco. Esse primeiro disco aí eu gosto muito, mas olhando aqui às oito, não acho que não tem muito jeito, não. Pra mim.
Olha, só vai justificar Strange World se em Killers vocês escolherem o que eu tô pensando.
Olha lá.
Só assim justifica.
Só uma coisa, deixa eu só
Ah.
falar, já que eu fui junto contigo. Aqueles. Pelo amor de Deus, né? Não, eu não chego nem a falar que oh, não tem música ruim. Essa eu sempre passava. Não, essa música não
Nossa.
pertence. Não pertence a esse lugar.
Bom, então, já começando, causando, vamos para a segunda, o segundo disco, Killers.
Pra mim, eu vou de Drifter.
Nossa.
É, mas eu. Nossa, não. Nenhuma das outras iria. Todas as outras são melhores pra mim. Entendeu? Você escolheu Running Free. Não vem com nossa.
Mas eu justifiquei o porquê.
Não, mas porque eu falei no outro. No episódio que a gente fez com você lá no seu canal. Que a base dela, dois acordes. O resto do disco não é assim. O resto, né? As outras músicas. O disco não é assim. Esse disco é super trabalhado, cheio de riff bom pra caramba. Então, essa música, tirando a introdução, que é muito legal, eu acho uma musiquinha bem pra ser a minha escolhida aí. Tá bem, bem tranquilo. Vai lá, Marcel. Vamos deixar a Amanda por último dessa vez.
É, cara, eu tava entre Tá bom, Murders in the Room, ó. Brincadeira, calma, calma.
Olha o AVC, gente, pelo amor de Deus, eu tô velha.
Eu já falei isso várias vezes, eu não sou fã de instrumental, então assim, eu vou de Genghis Khan.
Olha a audácia.
É, ó, as pessoas que estão nos xingando nesse momento, lembre-se, tem que ter uma no final da fila, não tem jeito. É a regra, é a regra. Não tô dizendo que eu odeio. No caso, o
É.
Daniel justificou a outra, mas essa, eu acho esse disco muito bom. Dentre as que eu iria ouvir se eu tivesse que tirar uma música do disco. Mais ou menos é esse o exercício. Você pegar o disco e falar, cara, essa música vai sair. Vai ter um que vai ser pior aí, vai chegar lá.
Eu já estou passando mal de agora, imagina. Como eu falei da primeira rodada, só justificaria vocês terem votado em Strange World se vocês votassem agora em Prodigal Son,
Não, só
porque
porque é
são
do
duas.
mesmo estilo? Só
Não,
que é mais lenta? Não.
são duas músicas lentas, são duas músicas
Não.
trabalhadas com violãozinho,
Mas
bonitinhas.
uma é boa, outra é ruim.
Ai, nossa, ruim. Ah, vou nem comentar. Ruim foi a atitude do Steve Harris de roubar a música do pessoal do Samson para colocar o nome de Ides of March. Isso foi ruim, porque Ides of March, na verdade, surgiu lá com o Samson, no disco Head On, como Thunderburst.
É, mas tem o um crédito para ele lá também, não tem?
Porque ele fez dois riffs, só que ele pegou e roubou a música inteira
Não, mas
e colocou o crédito só para ele.
só para ele no disco, Marcel.
Não, no disco do Samson, tem um
Não,
crédito
no.
para ele. Essa música tem lá o crédito para ele. Aí no Iron Maiden é que a Amanda falou, ele trouxe pro Killers, mas aí convenientemente ficou só com
Então,
ele.
depois que o Beckett aparece na vida das pessoas, ele não sabe por quê.
É.
Eu tô aqui ganhando tempo, né? Cara, Innocent Exile. É isso.
É.
Ela tá escolhendo, né? Dá pra fazer uma coletânea depois com as músicas que ela escolheu.
Vai
Não é
te
coletânea, é de
amar.
lado A, assim, né?
É, verdade, verdade.
Vamos todo mundo se lascar, por favor?
É. Que agora o Number of the Beast. Vamos lá. É, não vamos perder muito tempo. Todo mundo sabe o que todo mundo vai escolher, ou eu tô errado.
Todo mundo vai escolher. Vamos para o próximo.
Não sei, o que vocês vão
Claro
escolher?
que
Eu
vai,
quero
Amanda. É lógico.
Gangland.
Tá
Ah,
bom,
todo
vamos.
mundo segue o chefe, porque o chefe mandou escolher Gangland.
Não, pô,
Ele
Gangland.
mesmo fala que não
É.
entende porque lançou essa música.
Ele não sabe que maconha estragada que ele fumou quando botou essa música
É, porque não
no
é
disco.
dele, né?
É
Por isso que ele fala isso, né?
do Clive
E, cara,
Burr e do
é
Adrian Smith.
espantoso no Spotify, a gente tava até brincando dessas as músicas mais escutadas e as menos, né? Ela é assim, no disco tem lá, é Run to the Hills, 310 milhões, né? Outra aqui, deixa eu ver, Number of the Beast, 200 milhões, ela é 7. É a
Inclusive,
menos
Daniel,
escutada.
deixa eu te contar uma novidade fresquinha. Enquanto a gente estava discutindo sobre essa possibilidade, saiu, não tô brincando, cara, saiu hoje no iPlash uma matéria, músicas menos tocadas de cada disco do Iron Maiden.
Sim. Jura?
Juro.
E
Mas é
você
por
acredita?
disco. Não é bem aquela ideia que a gente teve lá, que você teve.
Isso aí deve ter vindo lá do Kiss, porque eu vi o Three Sides of the Coin, eles fizeram as mais e as menos tocadas do Kiss, mas eles fizeram uma lista com 20.
É,
E tava.
mas fizeram assim, né? O
É,
geral,
geral.
né? Não foi tipo coisa. Então, aí, assim, só a título de curiosidade aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou cantar a pedra sempre depois que a gente escolher qual foi a menos. Então, no primeiro, a menos tocada foi Charlotte the Harlot, do Killers foi Drifter, do Number of the Beast, Gangland, com certeza.
Não, mas é engraçado que enquanto eu estava plugando as coisas aqui para falar com vocês, no grupo de Iron Maiden que eu tô, eu estava checando esses links. Agora o pessoal está mandando mensagem até agora falando: ah, eu escolho isso, ah, eu escolho aquilo.
Você vê.
Agora,
Por você ver.
agora mesmo.
Bom, agora vai começar a ficar difícil. Quer dizer, para alguns.
Nossa.
Vamos para Peace of Mind.
To tame a land.
Olha! Eu achei que você escolheu outra, porque
Não.
eu achei que você escolheu outra,
Você soube
mas
escolher The Trooper só porque eu tô enjoado?
eu achei.
Não, mas ela é boa, né?
É.
Mas
Cara.
você tá escolhendo o que a gente considera o menos legal do disco, né?
É.
E aí, peraí, que se alguém não entender, tenha menos legal para todo mundo, a não ser que seja um imbecil que é tudo igual. Não tem ninguém assim, né? Tudo igual. É sem critério nenhum, né? Aí daqui
É,
pro
você pode
próximo
até
disco
achar.
eu falo que não tem, que é tudo igual.
Bom, eu também, eu achei que você escolheu The Trooper, mas eu escolho
Não.
To Tame a Lady também.
Meu Deus, gente. Eu
Ela vai
sabia que.
escolher, eu vou falar qual que é a dela.
Fala.
Quest for Fire.
Ah, vai se lascar. Você viu meu papelzinho?
Não, mas eu já entendi. Eu já entendi.
Mas assim, não é. É porque, por exemplo, no Made in Jazz que a gente gravou, você detonou To Tame a Lady pra caramba. Pra mim, é difícil escolher essa música. Embora eu não goste do tema dela, eu adoro ela em si. O Quest for Fire sempre foi uma das minhas favoritas. Assim, durante muito tempo ela foi uma das minhas favoritas. Eu não sei, eu acho que. Eu não sei se eu enjoei ou se eu me apaixonei mais por Still Life. Não sei. Hoje tá sendo Quest for Fire, talvez. Se a gente gravasse outro dia, fosse outra.
Inclusive, Quest for Fire é a música menos tocada no Spotify.
É, quando a música é menos escutada, não quer dizer que as pessoas não gostaram dela. É que as pessoas não clicaram nela para escutar,
É verdade.
né? Acho que é isso. Não é que a pessoa começou e parou. É que a pessoa nem foi lá para ver.
É verdade. Tem também uma coisa que a gente tem que lembrar sobre esse negócio. Eu sei que a gente está fugindo um pouco do assunto. Muda a forma das pessoas mais jovens, principalmente, ouvir as coisas. Se você pegar, quando a gente estava vendo a questão do Kiss, as 10 primeiras músicas, tem duas versões de I Was Made for Loving You lá, nas 10 primeiras. Por quê? Porque tá em alguma playlist.
É
Ah,
na playlist.
alguém vai ouvir a coletânea de 2006 do Kiss, que tem a versão I Was Made for Loving You. Não, é porque tava em uma playlist, porque tava na recomendação, não sei o quê. Então acaba que essas músicas também têm essa, elas são menos recomendadas,
É,
né? Acaba
com
nas
certeza.
playlists. Então, bom, então agora vamos, né? Vamos sofrer mesmo, que agora é hora de
Nossa,
sofrer, escolher a pior música do Power Slave. Vai lá, Daniel, fala que não tem pior nesse disco.
não, tem sim, Back in the Village. Vamos lá. Ela é a mais fraca para mim. Ela é ótima, mas ela é a mais fraca. Você escolheu o quê? Não tem outra. Não, pode passar. Nenhuma das outras é mais fraca que ela. Não é. Não é mesmo.
Ai, cara, eu vou pelo meu, pela minha
Posso tentar adivinhar?
Lost for Words.
Ah, por causa do instrumental.
É.
Amanda, eu
Meu
vou tentar
Deus.
adivinhar de novo.
Ah.
Sua é Flash of the Blade.
Não, essa é uma das que eu mais gosto.
Bom.
Na vida, sim. Na vida. Cara, não tem. Acho que a pior coisa que aconteceu com o Power Slave é ele ser tão curto. Não, não tem. Mas, assim, a que eu menos começo. É que é aquilo que eu falei. Eu nunca pulo música do Iron Maiden. Eu ponho o disco e eu ouço aquela porra na íntegra. Entendeu? Eu chego lá, troco o lado e ouço.
Eu sei porque eu tive que, por causa desse programa, eu vou chegar lá, por causa de você, eu quero que você que está assistindo aqui, veja 10 vezes isso, porque eu ouvi um disco na íntegra hoje, e mais tarde eu vou falar sobre ele, e foi um esforço muito grande.
Mas assim, Duelist, eu amo, mas eu amo, vai. Eu amo um pouquinho
Você
menos,
acha
vai.
Back in the Village melhor que ela?
Cara, é que Back in the Village, pra mim, ela ganha no conceito. Além de eu amar essa música, é a continuação de Prisoner, que também é uma das minhas favoritas, então não
Mas
tem como.
musicalmente, eu vou te falar que, eu não sei, o meu argumento é que ela tem riffs legais e tal, mas o refrão dela é um meio decepcionante, eu acho, pelo resto dela. Ela é toda legal.
Eu entendo.
E é um riff de guitarra. Não acho mal resolvido o refrão. É a única falha que eu encontrei no disco inteiro. Então, por isso que eu destaquei ela.
E ela também é a menos ouvida do Power Slave. Agora também outra
Não, fácil,
essa daí vai causar aí, mas esse disco é do coração também. Somewhere in Time.
hein? Eita, essa daí, ó, a turnê tá em voga aí, hein? Tá acontecendo. Cara, eu fiz um podcast outro dia, eu participei, e eu acabei falando dessa música, e eu vou dar exatamente a mesma explicação que eu dei quando eu fui fazer o Faixa Faixa. Ela não é ruim. Talvez, se eu tivesse que começar a ouvir por ela, eu não ligasse tanto. Ela é uma das que eu menos ligo, que é Loneliness of the Long Distance Runner. Porque me irrita a levada dela de bateria, que para mim parece a marcação de um metrônomo constante, isso me dá nervoso um pouco. É isso. Mas é uma puta música, não tenho o que falar. Mas é. Se eu tivesse que escolher entre as irmãzinhas, eu sempre vou dar preferência para Deja Vu.
Morri aqui, mas já voltei.
Morri, mas passo bem.
Bom, eu vou falar a minha então. A minha é uma que é meio queridinha, mas, cara, eu acho assim, do disco, ela a mais, não sei, eu não diria que ela é a menos esforçada assim, mas eu acho ela mais, e infelizmente é entre tantas músicas legais desse disco, é a que durou mais, é uma das que durou mais, que é Heaven Can Wait.
Eu sabia que um de vocês ia falar disso por causa do O, que
É,
a gente
também.
discutiu
Também.
tanto no programa.
Tem uma outra aqui, eu quase, mas eu vou mentir para você não, que eu acho que eu tô na empolgação dessa turnê e eu comecei a ter afeto.
Para
My Heaven
mim,
Can Wait.
se eu pudesse pegar o CD e recortar e aí tirar a música final, para mim ele seria um disco perfeito.
Alexandre, o
Meu
Grande!
Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah, é
Meu Deus!
aquilo. Tô nem aí, eu não gosto, pô. Eu não gosto dessa música, eu nunca gostei, eu não consigo gostar. Já ouvi muito esse disco. Pelo amor de Deus, adoro todas as outras. Impressionante. Se não tivesse ela, eu não ia conseguir escolher uma outra. Ainda bem que tem ela. Que eu acho assim, a mais clichê, a mais. Ai, meu Deus, não acredito. E o pessoal acha lindo, maravilhoso. Talvez porque é raro, né? Eles não tocaram nunca e agora estão
Né?
tocando. Tem esse componente, mas não acho
Hey.
ela nada criativa, assim, no, 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 na questão musical, né? A letra, sei lá, pode ser maravilhosa, mas tô
É.
falando da música, né?
E o engraçado é que a música que é a menos tocada, eu acho que seria a escolha da maioria das pessoas que eu adoro, que é Deja Vu.
Adoro The Loneliness of the Long Distance Runner.
Não,
Acho
cara, eu
talvez
acho
o
esse
melhor.
discaço assim,
Você vê
cara.
como é que é.
É,
Eu adoro ela.
quando
Achava que o
começa.
disco começava com esse lado, porque eu achava ela tão. Caralho, essa é a música do disco.
Agora vamos pro próximo, né? Vamos para Seven Son of a Seven Son.
Essa eu sofri muito.
Então já começa sofrendo aí.
Essa também, da mesma história de Quest for Fire. Muitos anos sendo a preferida da vida. Aí hoje ela é uma das mais legais, assim, mas não é, mas muda. Minha lista de filhos preferidos muda sempre. Infinite Dreams.
Interessante escolha. Vai lá, Daniel, que eu ainda tô me
Moonchild.
decidindo.
Moonchild.
Olha, Moonchild. Eu vou escolher uma música que para mim foi uma sementinha de uma coisa que o Iron Maiden começou a fazer cada vez mais e mais e mais e mais e depois chegou a ficar insuportável, que é fazer uma música assim, e no refrão fazer, que é The Clairvoyant. Como é que fala? Não sei.
Clairvoyant.
Isso. Ela é a menos, é assim, eu acho ela legal, mas entre do disco aqui ela tem essa coisinha aí
Mas no
que
show você ia fazer.
ah, mas no show você canta as músicas do lá que você não gosta. Esse argumento você nunca vai nunca mais vai conseguir vencer. No show é outra história. Então, vamos para um disco polêmico, que a gente já comentou sobre ele aqui, que é o No Prayer for the Dying.
Última música, Mother Russia, Blerg.
Cara,
Única
eu a
música que eu acho ruim no disco. Única também. Então, lembrando, na maioria dos discos aqui, a que eu tô escolhendo é a única que eu não gosto.
até
O resto eu
agora,
gosto
né?
todas. É? Ah, até agora, bem lembrado.
Cara, No Prayer, ele é um disco que eu não consigo entender porque que as pessoas têm ranço dele. Eu acho que a única coisa que explica é a saída do Adrian, porque é um bom disco. Eu acho que as pessoas tinham que ouvir ele um pouco mais com o coração puro, porque ele é um puta disco bom. Eu fico entre duas, porque para mim varia muito. Tem pontos que eu não gosto. Por exemplo, eu não sou muito fã do andamento e das progressões de Mother Russia, que eu acho que é meio sem graça, mas eu não suporto a linha de vocal de No Prayer for the Dying, mesmo, da música homônima. Entendeu? Tipo, eu acho aquela
Você está sozinha nessa.
aquela coisa declamando. sabe? É
Muito
muito.
boa, muito boa,
Ai,
muito boa.
eu não sei. Eu acho que pro estilo de vocal que o Bruce estava fazendo naquela época, fica muito estranho. É tipo, mamãe querida do Kiko, sabe? Não sei, eu não consigo ver, cara. Eu gosto, é uma música, eu gosto de tudo, aquilo que eu falei. Mas, se eu tivesse que ficar catando piolho na cabeça do filho, esse é o piolinho mais gordinho, vai.
Entendi.
Dava para fazer a coletânea com as escolhas dela.
É, tá
Dá uma
muito.
coletânea assim de, né, músicas de sucesso.
Eu vou de Mother Russia também. Eu tava entre uma outra aqui, mas eu acho que Mother Russia é aquela que, tipo, quando começa o eu levanto, vou tomar um café ali. Ali realmente é, ele quando começa o eu já sei que é hora de, né, levantar, escolher um outro disco já para o próximo. Já me perde a atenção dela.
Ele é um disco que quase nada tem muita visualização e plays aqui
É.
no
Ah,
Spotify, né?
inclusive, eu não falei do anterior, né? No
É.
Seven Sun, a música menos tocada é The Prophecy e
Caramba.
o No Prayer, Fate's Warning. Então vamos para o disco queridinho do brasileiro, fã de Iron Maiden, né?
Brasileiro mais novo, né?
É, o brasileiro mais novo. Não, ou nem tanto, né?
É, hoje é o de meia idade.
Hoje é de meia idade. Fear of the Dark. A gente já falou sobre esse disco recentemente no canal, né? Um episódio sobre ele. É melhor começar pela Amanda, porque acho que a minha e do Daniel já tem spoiler.
Comigo, Apparition. Não
Tô
tem jeito.
contigo
Pra mim,
também.
Apparition é uma das piores da Iron Maiden, acho.
Eu acho essa música, como eu falei, uma aberração mesmo também.
Pra mim já foi ela. Era também assim, eu olhava esse disco e falava, nossa, tem aquela música ruim pra caralho lá. Mas hoje em dia tem duas outras que eu não ouço de jeito nenhum, que é Afraid to Shoot Strangers e Wasting Love. Aí deixa eu jogar o dado aqui. Afraid to Shoot Strangers. Ganhou.
Ó, aí ó.
É isso mesmo.
Eu ainda tenho.
Afraid, bro.
Cara, eu ainda prefiro a versão
Afraid.
de Afraid to Shoot Strangers com Blaze.
Nossa, você. Aí fica pior ainda, Amanda. Pelo amor de Deus. Aí é
Não é.
pegar pior com o pior.
Não é. Aquela versão que eles lançaram no The Best of the Beast, se eu não me engano, é das gravações de Israel e tal. Cara, eu acho que ficou muito bom. Porque parece uma música densa demais pro Bruce, com uma explosão desnecessária. Tá frente, entendeu?
Não,
E
mas
pro Bruce
nessa hora aí
casou melhor.
também, essa hora aí também vou te falar. E a música menos tocada do disco é The Apparition. Bom, agora já, a gente já começa, né? Subiu a ladeira, tá? Começou ali. Agora vamos descer a ladeira legal, Falling Down com The X Factor.
Vocês lembram do jeito que a galera cantava na época? Que tinha o Solindão, Solindão.
Tinha várias versões.
Tinha um
Tinha
amigo
várias.
que cantava Polenta, Polentão.
Cantava. É, tipo isso, polentão, polengão.
Eu vou te falar que é o seguinte, eu peguei bem a época que eu fui no show, né? No Monsters of Rock, tal, né? Vi o Skid Row ser enxotado e aquela coisa toda. Aí começou o show da Iron Maiden, cara, aquele cara cantando mal pra diabo, as músicas assim. Eu já comecei a ficar puto, assim, essa fase foi difícil eu voltar nela, assim, sabe? Tem uma coisa que eu me lembro bem dessa transição. Nessa época eu andava com. Eu tava na faculdade, minha irmã tava acabando a escola, tinha uns amigos metaleiros dela, e eles ouviam, eram meio e tal, tudo mais. E tinha um cara que ele ficava fazendo, tipo, imitando o Blaze cantando uma música. E eu acho, cara, eu não consigo ouvir essa música sem lembrar ele fazendo Fortunes of War. Fortunes of War, Fortunes
Essa também é
of War, cara,
foda.
essa música é muito ruim. Cara, parece, sei lá, o cara tá comendo um bolo e cantando assim, cara. É muito ruim. E não é do Blaze, né? Tipo assim, que até uma coisa que a gente sempre fala, né? Que assim, o disco não é ruim só porque o Blaze não é um vocalista pro Iron Maiden, na minha opinião. Porque as músicas também são abaixo, cara. Essa música é muito ruim, cara. Podia botar o Bruce cantando essa música, ou o Dio, sei lá quem, cara. Que a música ia continuar sendo uma porcaria.
Cara, vou mudar a minha. Essa música é pior mesmo, cara.
Cara, é muito ruim.
Verdade, cara. Ela fica toda esquisita, assim, nossa, cara.
A minha escolha, na verdade, é Edge of Darkness. Dessa daí, do X Factor.
É, eu tô
Eu...
tentando lembrar dela aqui, pra ser
É
bem
uma
sincero.
que tem um pedacinho que parece uma música do Senjutsu. Até que tem um.
É, então já me convenceu.
Será que eu
E.
mudo a minha de novo? Não.
Mancada.
E tem um negócio que é interessante nesse no X Factor, que a música menos tocada é a última, The Unbeliever. O que faz você pensar que, tipo, muitas pessoas começam a ouvir esse disco e não chegam no final, né? Então deve ter o funil, né? Você começa, ah, tem
Sim.
que ouvir isso aqui e
Ela não
acaba.
chega até 1 milhão, né, de plays.
Ela
Então,
não
mas
chega, não chega.
o é a última Numas, né? Porque tem umas edições inglesas que a última é Judgment Day, que depois saiu como single.
É, mas no Spotify ele acho que ele
Judgment
segue
Day. Aí
essa.
eles colocam.
Ele chega. Acho que
Não,
a ordem
não,
é essa mesmo.
Judgment Day. Tem Judgment of Heaven
Qual
e
que é
Judgment
Judgment
Day.
Day?
Ah, eu não sei cantar isso aí. Eu não,
É uma
não, não
música
sei.
do disco.
É, não,
Ah.
é, não, não, acho que ela é Bônus Japão, não é?
Não, é, inglês também tem uma. Acho que tiver uma, a primeira edição inglesa.
Mas como é desgraça pouca rebobagem, vamos pro Virtual Eleven.
Que eu acho muito melhor.
O
Muito
canto do
melhor.
cisne.
Não.
Ele é melhor porque ele é menor também, né, cara? Pô.
Não, tem músicas boas. Tem
Não,
músicas boas.
eu também concordo contigo. Todo mundo fala que o X Factor, pessoas teriam que dar mais chance para X Factor. Eu acho que o Virtual Eleven,
Cara,
ele é um ruim um pouco melhor.
se eles colocassem o Virtual Eleven com Lord of the Flies e Man on the Edge no lugar de uma que eu vou falar aqui, por exemplo, e colocasse ela lá no começo, assim, Future Real e essas duas, e depois continuar o disco do jeito que ele era, ia ser foda, ia ser um discão, velho. Eu acho. Ia ser um disco muito bom. Mas, né, como estáis amigo, né? Amigos. Como estáis amigos?
Cara,
Pelo amor de Deus, né, gente?
eu vou com Como Estás Amigo, mas eu vou falar que tem uma música que me irrita.
Não vai falar
Que.
daquela que é a que eu mais gosto, né?
Não, essa daí sim, ela me irrita também, né? Mas
Homem primata.
é o homem primata lá,
Muito
né?
bom, homem primata.
Mas é. Pra quem não sabe, The Angel and the Gambler.
Desde os primórdios até onde
Eu
dia.
adoro essa
Como ainda faz
Não, mas
tempo
não é
até
essa não.
fantasia.
Mas tem uma
Ninguém
música que me
trabalhava.
irrita, o que é The Lightning Strike Twice.
Só porque ele repete?
Não, porque ele parece que ele tá
Lightning,
Não, é porque ele parece que
strike
ele tá
twice.
engasgando, cara. Parece que ele tá engasgando. Cara, ela me irrita essa música por causa desse refrão assim, ela nem é muito ruim assim não, mas esse refrão, tipo assim, cara, sério que ninguém olhou para isso e falou: "É, tá meio ruim, hein, cara?" Mas, cara, Como Estás, Amigo? É uma pérola. Não tem como não escolher desse disco, não. Ou de Como Estás, Amigo.
O X Factor, ele é mais tenso, né? Ele é um disco tenso. Você vê que o Steve Harris, ele parece, ele mostra muito bem no álbum que ele não estava feliz com a situação do Iron Maiden e só estava começando a descida do tobogã, né? E assim, o Virtual Eleven, por incrível que pareça, eu acho ele um pouco mais alegre. Ele é um pouco tipo assim, coloquei a cabeça para fora da água uns 5 minutos, respirei um pouco mais. Não, não sou fã de Como Estás, Amigos, não acho a melhor música deles, mas Future Real me irrita. Aquele negócio do What is real? Future real? What is real?
Não,
Future real? Parece
que
que
isso.
riscou, porque o tom fica pulando. Nossa, não dá, não, não sou fã dessa música.
Eu
Acho que
acho ela
a.
excelente, eu já te
Eu
falei. Eu
gosto
acho ela
também, cara, eu
muito
acho.
foda. Tanto
Eu não sou
que eles
fãzinha, não.
tentaram repetir ela no próximo disco, né?
Sem
Igual.
sucesso, inclusive. A música menos tocada do Virtual Eleven é When Two Worlds Collide, que eu acho que é
Nossa,
até
essa
uma
é
música
tão
bem
boa, essa
razoável.
música.
Acho que ela tá até uma música bem legalzinha. Mas vamos lá, né? A gente ganhou muitos haters por conta do episódio que a gente fez sobre o Brave New World.
A minha opinião sobre Brave New World, ela não é nem um pouco agradável, ela não é nem um pouco popular entre os fãs, principalmente os fãs que retomaram ou que conheceram Iron Maiden. na época do Rock in Rio, que foi mais ou menos a época que veio uma galera de volta pro heavy metal aqui no Brasil. O Brave New World, de longe, não é meu favorito de 2000 para cá, do retorno para cá. Eu acho ele até um disco que poderia ser aproveitado de outras formas, mas longe de ser um disco digno do retorno do Adrian e do Bruce. Ele é um disco bem ok. Ele é razoável, é um nota 7 fácil. Thin Line Between Love and Hate, eu acho que é quase uma unanimidade entre os fãs, que quase ninguém gosta dessa música, ninguém aguenta muito essa música. Eu ainda tenho um agravante que, além dessa, eu não gosto de Dream of Mirrors, principalmente depois de ter assistido ela ao vivo no Rock in Rio. Ela é uma música que ela começa, aí ela tem muitos meios e só ela morre no meio. A hora que ela começa a crescer, acabou a música. Dá nervoso, parece girino, evoluiu para trás.
Então você vai de Dream of Mirrors.
É, só para não ser igual a todo mundo que sempre vota em Thin Line Between Love and Hate.
Bom, eu acho Thin Line também bem. É um fim melancólico, um disco melancólico. Mas eu vou de Nomad, né, cara? Tem como não, cara. A egípcia ali não dá não, cara.
Sim, o Beckett indo pegando vocês de novo.
Se fosse um plágio para uma música boa, ainda por cima, não, cara. The Nomad é de doer.
Eu vou dar que eu considero cafonérrima, brega, querida, que todo mundo gosta, todo mundo ama. Os fãs do Iron Maiden levam pro coração essa música. Blood Brothers. Insuportável.
Eu sabia.
Insuportável, assim, nossa senhora, eu não acredito que o Iron Maiden tá fazendo essa coisa piegas. Meu, Blood Brothers. Não gosto. Agora, a música que muita gente descarta é aquela que eu amo desse disco. É uma música. Tem uma música nesse disco que eu acho, assim, qualidade nota mil, assim. Podia estar no Power Slave, que é a Fallen Angel. The Fallen Angel. Eu amo essa música.
Essa música é boa mesmo.
Essa música é muito foda.
Mas não funciona ao vivo, né? Que pena, porque é uma música
Eles
bacana.
nem chegaram a dar muita assim.
Não, eles chegaram a tocar no Chile, em um dos shows da Argentina, porque eles fizeram obras e quilmes. Se eu não me engano, no Obras eles tocaram. Ela não funcionou. Tanto que eles tocaram ela, seguido de Out of the Silent Planet. Quando chegou aqui no Brasil, pro Rock in Rio, eles trocaram por Run to the Hills, as duas.
A menos tocada do Brave New World é a que eu escolhi, The Nomad. Agora vamos para um disco que muita gente elogia e eu não acho ele ruim, mas enfim, Dance of Death.
Tem tanta gente que elogia assim, não. Acho que o pessoal não gosta pela capa já, né?
Que a capa é feia mesmo.
É, a capa é isso daí, não tem como a gente
Eu acho que é uma
ir
das
contra
piores.
a amarela, é muito feia mesmo, muito mal acabada. Mas aí o pessoal, não, mas deu uma chance, tem umas músicas boas, assim, mas eu não consigo, não sei. Esse é um disco que, daqueles que eu já tentei dar várias chances, e aí eu vou escolher a faixa título.
Caramba!
E eu também. Porque ela é
Cara.
insuportável. Aquela dancinha do Yannick. Meu Deus do céu, gente. Pô, não é esse que é Iron Maiden, não, caramba.
Cara, eu não gosto
Isso aí
dessa
é o.
mais. Essa é dureza,
Ah,
essa é
mano, aí
dureza
não
mesmo, cara.
dá, né? Tem tanta coisa boa nesse disco. Tem tanta coisa. A primeira música eu acho fantástica. Aquela outra que. Como é que é?
Mansing
Monsen.
Girl.
Monte
É.
Seguro. Essa é
No More
legalzinha mesmo.
Lies, todo mundo zoava porque ele fica repetindo. Acho boa pra caralho. Tem uma lá, Age of Innocence. Maravilhosa.
Cara, o que eu gosto do Dance of Death, além de, pra mim, ele ter músicas melhores que Brave New World, é que a música Dance of Death, eu gosto das histórias que eles contam. As histórias, eu me pego muito em letra. Eu sempre fui aquela criança que ficava com o disco e com o encarte na mão lendo a letra. Minha mãe, ela era professora de inglês, então muito do inglês que eu treinava com ela vinha daí. Então eu sempre tive esse costume, então eu sempre fui muito apegada em letra de música. E a letra é muito legal, e aí junta com o fato de eu ser apaixonada por cinema, é uma citação do Sétimo Selo, do Ingmar Bergman. Então assim, aí vira amor mesmo, mas assim, a que eu menos curto desse disco é Gates of Tomorrow, que tem o comecinho que parece Lord of the Flies, aquele. É o mesmo
Ah,
andamento praticamente. E aí tem várias coisas em Gates of Tomorrow que eu não curto muito, que é a guitarra que acompanha o vocal, a guitarra de karaokê que vocês falam,
Nossa, a gente não, né? Quem falou isso foi
Bruno
o
Suter.
Bruno Suter. É.
Ele estava muito certo nisso.
É o Yannick, né? O Yannick adora fazer isso. E
É.
também o Bruce, ele faz um back vocal até o refrão. Ele faz o andamento todo até o refrão, cara, e fica enjoativo. Porque ele tá cantando num timbre bacana, num tom legal, só que aí ele fica oitavando aquele caramba daquela nota e fica puxado. Fica puxado dela. Ela fica uma música enjoativa.
E nesse disco aí, a que foi menos tocada foi uma das que o Daniel até citou, que é realmente uma das mais legaisinhas mesmo, que é Age of Innocence. Bom, agora vamos para um disco que eu e o Daniel, né, na verdade, né, a gente
Isso é uma história, né?
redescobriu ele nos anos 2000 e alguma coisa aí.
Eu já te falo quando que foi, 2013, eu tive que escutar discos do Iron Maiden com Blaze, né? Todos os outros ficaram lindos depois. Porque assim, eu não gostava desses depois aí do Brave New World, eu perdi mesmo. Falei, nossa, não quero ouvir nada disso não. Com exceção de um que vai vir aí. Mas aí, o Marcel,
Eu te dei o disco.
então, eu falei assim, pô, Marcel, tem uns discos do Iron Maiden dos anos 2000 que são bons, cara. Tem um que eu tô começando a gostar bastante, que é o A Matter of Life and Death. Aí ele falou, pô, tem aqui, eu não gosto não, cara. Vou te dar, me deu o CD dele, assim. Eu lembro que eu voltei da casa dele escutando pra caralho no carro.
É.
Aí ele começou a ouvir, né? Não sei como.
Não, aí você começou falando, pô, mas essa música, mas essa outra música, mas essa outra música. Aí eu comecei a ouvir, eu falei, cara,
É
esse
bom,
disco é
né?
bom, né, cara? Esse disco é legal. Mas a gente tá falando das coisas boas, mas vamos escolher logo aqui, cara. Para mim, desse disco aqui, a música que é abaixo é Out of the
Ah,
Shadows.
obrigado, Marcel. E vamos falar, porque é Tears of the Dragon. Qual, né?
Verdade, é porque
Nossa,
ela é
cara.
tipo uma música meio que quebra o clima assim
Ela
do
é
disco,
a
cara.
mesma coisa da outra ali, né? Nossa senhora. Que
E ela
chama essa música. O
vem
resto do
logo
disco é muito
depois de
bom.
uma das músicas que eu mais gosto
É a
do
que eu mais
disco.
gosto, Longest Day. Boa.
É.
Esse sempre foi um dos discos menos ouvidos meus, assim, de longe, tanto que eu tenho um especial de dois programas, né, do A Matter, A Molade, para os mais íntimos, do A Matter lá no Maiden Chess, e cara, eu passei aquele show que eles fizeram no Globen Arena, lá na Suécia, que eles fizeram o A Matter na íntegra. E você sabe que para poder falar desse disco um pouco, eu tive que reouvir, porque eu conseguia ouvir o A Matter com músicas separadas. Tipo, ah, hoje eu vou ouvir isso. Ah, outro dia eu pego ouço isso. Cara, inteiro. Eu acho que eu só tinha ouvido mesmo na época da estreia, na época do lançamento, porque para mim ele era muito arrastado. Até então ele era o maior álbum em questão de tempo do Iron Maiden. Então, para mim, ele era arrastadérrimo.
Sabe
Tipo,
nada, inocente.
eu mal sabia o que eu ia ter pela frente, né? Porque teve coisa muito maior. O que eu fico meio enjoadinha é com Pilgrim. Eu acho meio chatinha.
Bom, e desse disco aí, a que é menos tocada é Lord of Lights, Lover of Light. Então agora vamos pro The Final Frontier. Aí eu aceito o julgamento de vocês, se vale ou não. Para mim, a música pior do disco é a introdução. Satélite 15, The Final Frontier.
Genial introdução.
Nossa, eu não tenho saco pra ela. Eu acho ela chata.
Adoro.
Eu
Nossa,
acho.
achei do caralho quando eu vi. Olha, o Medo é corajoso, velho. Cheio dos barulhos.
Cara, ela não acaba. Ela não acaba. Eu fico esperando acabar. Na hora que você vai, acha acabar e volta. Meu Deus!
É que
Não.
você assistiu o teaser dessa música, desse clipe?
Na época eu devo ter assistido.
Eu lembro que na época do lançamento do Final Frontier, quando você comprava a edição da latinha, ela vinha com código que você entrava no site do Iron Maiden, digitava aquele código e ele te liberava fotos oficiais e o clipe. Então, quando você vê o teaser, o vídeo dela, faz total sentido, porque todo aquele barulho que tem no começo da música é tipo o foguete do cara sendo atacado. Então ela faz um puto no sentido, é como se fosse uma trilha sonora. Se você só escuta, ela fica meio uai. Se você vê o que está acontecendo, faz total sentido. Você entende.
Mas escolhe aí, Daniel, o seu disco é o seu queridinho, você tem que escolher alguma
dele.
O
talismã lá do Yannick, qual coisa ruim. Meu Deus, que música péssima, num disco maravilhoso. Poxa, esse disco é demais, gente. Esse disco é foda. Não esperava nada, não tava ouvindo Iron Maiden há muito tempo, não tinha gostado de nada desde o Blaze, né? Nossa, eu tinha parado mesmo no Fear of the Dark, aí eu tentava todo o disco, falava, nossa, um pior que o outro. O Dance of Death, eu lembro que quando saiu, eu gostei muito da primeira música e não gostei do resto, mas eu gostei demais da primeira. Aí o A Matter of Life and Death, um cara veio falar, o Fábio lá que tocava comigo, falou que ele era melhor que o Power Slave. Aí eu já escutei, né? Com a maior má vontade. Falei, nossa, isso aqui nunca vai ser melhor que o Power
Tá
Slave.
doido, né?
Eu só conheci esses discos depois, né? Inclusive, nessa época, em 2014, aí, tinha um canal de um moleque que chamava Maiden Slave. Era um moleque que fazia resenha e era muito bom. Ele era brutal, assim, ele falava umas coisas muito legais, umas informações que eu não sei de onde ele tirou. Provavelmente de Wikipedia, mais livros, biografias, e tinha as opiniões dele. Então me fez. Ele falava, fazia de todos os discos, né? Então me fez querer escutar. Não que eu concordasse com ele. Mas aí eu fui escutar tudo de novo. E é isso. Esse aqui não. Esse disco eu não precisei de nenhum empurrãozinho. Ele saiu em 2010. Eu gostei da capa, eu vi numa loja, eu tava viajando no exterior, assim. Aí eu comprei. Porra, como eu escutei esse disco, gente. Nossa, e ele eu achei muito bom mesmo. As músicas enormes lá são muito foda. Nossa Senhora.
When the Wild Wind Blows é uma das que eu acho menos criativas. É outra música que só tem meio, para ela não começa e não termina. Para mim, do mesmo jeito que ela veio, ela foi. Só que eu fico na dúvida, porque, por exemplo, Mother of Mercy, ela é uma música que ela tinha tudo para ganhar um 10, mas tudo, 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 tudo. Aí chegou o refrão. E o refrão me embrulha o estômago. Com aquele agudo interminável do Bruce que fica em looping. Que fica. Cara, é muito chato. É muito chato. Eu não sei quem falou pra ele que essa porra ficou legal.
Eu gosto dessa música, acho ela boa.
Então eu fico na dúvida. Talvez eu vá de Mother of Mercy só pra
Só
não
pra caldo.
desmentir quem sabe, quem me ouve sempre falando disso, que me ri.
Então pode ficar com essa daí. E essa a menos tocada, ninguém falou, que é Star Blind.
Nossa, eu adoro essa música. A história dela é muito legal.
Então vamos pro penúltimo, né? Que é o Book of Souls.
Ah, eu fico em dúvida entre Red and the Black. Mas aí eu fico em dúvida, porque eu não sei se eu não gosto dela, porque eu assisti ela ao vivo, e ao vivo ela é cansativa. Mas provavelmente, em questão de falta de criatividade, chatice, eu escolheria Greater No.
Eu acho que eu vou de The Red and the Black, sabia? Eu acho que ela é muito. Ela já é assim, cara, sério? Vocês vão fazer outra música com. De novo. Tipo, você pode pegar algumas partes dela e botar em várias músicas, assim. Né? Pra mim.
Amanda escolheu minha música preferida. The Great Unknown, eu acho a mais legal de todas. E The Red and the Black, o pecado é que ela é muito na linha da Rime of the Ancient Mariner, instrumental, assim. Tem muitas chupadas ali. Agora, galera, fodem, fodem. Eu não gosto da música título, eu acho que eu vou com ela. Mas aquele comecinho de Shadows of the Valley, que é igual Wasted Years, também é muito horroroso aquilo, né?
Ah, mas Eldorado também tem. No
Qual?
Final Eldorado tem no
Tem
Final
o quê?
Frontier que ele tá fazendo, o Adrian tá fazendo aquele puta solo no começo de Eldorado, e aí antes de começar o tandan, que parece Barracuda do Heart, ele tem um.
Mas não, ali não compromete. Musicaço. Música de
É nessa
Sião.
daí, acho que não
Não.
teve uma pessoa que ouviu Shadows of the Valley e não lembrou
Nossa,
de.
cara.
Tem uma, e a música menos tocada é uma música que eu acho que é até legal, que é The Man of Sorrows. É uma das, é a menos tocada do disco.
Essa é do Dave? Eu não lembro. É do
Essa
Dave, né?
é do Dave e do Steve Harris. Mas, né, tudo tem que chegar ao fim e tem que chegar da pior forma possível. Falar do Senjutsu. Olha, é o meio da banda que eu gosto pra caramba, então eu tento dar. Falo, não, cara, não é possível. Um dia eu vou gostar de alguma coisa desse disco, um dia eu vou entender ele. Pô, aconteceu com a Matter of Life and Death, cara. Eu realmente não descia e de repente ele virou um. Não vai ser os tops ali, né? Não vai barrar os discos dos anos 80, mas, cara, é um discaço, assim, barra. Muito favorito aí da galera. Agora o Senjutsu, eu vou te falar. Oh, meu Deus, eu tava até comentando. Eu comecei a ouvir e falei: não, vai ser essa. Essa tem tudo que eu não gosto. Tem guitarra, videokê, tem tudo, tem introdução de baixo. Aí
Baixou
chegam,
não?
aí chega, toca uma outra que tem tudo isso e ainda tem o outro, que é a desintrodução. No final, eu falei: meu Deus, então é essa. Aí vem uma outra, falei: nossa. Então eu vou escolher a que tem todo, marcou o check em todos, ainda trouxe até novidade, que é a Death of the Celts. Inclusive eles estão tocando, né? Que tem um. Todo mundo fazendo. Cara, eu falo, não, gente, não, não. Cara, essa música é muito ruim, desculpa, e ainda tá no set da turnê. É realmente de lascar. Daniel, você.
Eu não posso, né? Sério, porque, ó, lembra quando saiu, Marcel? Eu escutei inteirinho, né? Eu até falei com a Amanda que eu tinha escutado 3 vezes, foi não, é que pareceu 3 vezes, foi uma só. Lembrei agora. Eu escutei uma vez. Quando chegou nessas 3 últimas músicas, eu tava assim, caralho, velho. Tá doendo ouvir isso aqui, tá foda. Sim, tá. Não é possível que um dia eu vou gostar de uma música dessa. Aí, o que que aconteceu? Passou 2 anos já, né?
Sai
Mais ou
dois mil e
menos.
vinte e um.
É do final do ano, né?
É.
Aí, o que que eu fiz? Marcel falou pra mim hoje, né? Falou, cara, tô escutando isso aqui. Aí eu tava na rua nessa hora, Marcel. Sabe o que eu fiz? Eu passei numa lojinha assim, que eu tava com meu celular, minha bateria meio acabando já, e não tava com fone, né? Aí eu passei numa lojinha que eu queria usar o banheiro e eu vi que tinha fone de ouvido na lojinha, de R$ 25. Imagina como é bom esse fone, né? Aí eu comprei um fonezinho assim, chinês e tal. Aí peguei, coloquei. Aí comecei a ouvir o disco. Aí o fone não tinha grave nenhum, né? Eu falei, tudo bem, mas a gente imagina como seja o baixo, né? É tum, 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 negócio. Tudo bem. Cara, e o fone começou a baixar o disco. Por conta própria, velho. Começava a baixar, eu ia lá, aumentava, ele parava o disco. Ele não queria, cara, esse disco de jeito nenhum. E aí eu fiquei muito puto, eu quase joguei o fone fora, mas não vou escutar, não vai dar tempo de eu escutar de novo. Então, desculpa, galera, eu vim mal preparado para esse disco. Eu vou falar ele inteiro, então.
Mas uma coisa também que eu falei, até comentei com a Amanda aqui sobre esse disco, eles a única coisa que eles tentaram mudar na fórmula foi prejudicial, que era não começar o disco com uma música acelerada. Eles começaram o disco com uma música arrastada. E eu acho que isso daí acaba que você já na primeira música você já tá cansado. Isso aí já começa a até a ordem do disco é meio ruim, na minha opinião, entendeu? Se de repente eles começam a separar para ver o Book of Souls, ele não é um descasso, assim, e tal. Mas, pô, eles souberam. Eu acho que a ordem dele é muito melhor, assim, muito trabalhada, assim. Esse final aí com essas 3 músicas gigantescas aí, cara, é de doer, cara. É de doer. Mas temos alguém que tem que escolher, né?
Agora falta a Amanda escolher, né?
Então, o lance da ordem do disco, embora a música Senjutsu, eu acho que ela não cabe em outro lugar, justamente por causa da introdução de tambores dela, eu concordo, eu acho que Days of Future Past no começo ia ser muito melhor, que é o offspringuinho dele, sabe? Sabe? Que é rapidinha. Talvez fosse mais para cima. O Iron Maiden sentiu muito isso no show, né? na turnê da Legacy com o
Da primeira
Senjutsu,
parte,
né?
né?
Não, na segunda, na
Ah, sim.
última parte, que eles voltaram com o ato de Senjutsu, que ficou perdidaço ali no meio, né? Mas que eles começam o show com o Senjutsu, que eles imaginaram que era grandiosa e tal. Só que o problema é que o Senjutsu, ele é um álbum para ser executado de forma grandiosa. Se você não consegue esse resultado ao vivo, ele perde completamente a noção. Ele só fica uma música toque, toque, sabe? É tipo banda cover tocando Thunderstruck, fica aparecendo um bumbo no balde, assim, tá, tá, feio pra caramba. Aqui é o menos curto. Para mim, Senjutsu, sem dúvidas, é o melhor álbum da volta dos caras. Eu curto, para mim, ele é o melhor de 2000 para cá. Questão de gosto, né? Vai saber. Mas a que eu menos curto é Lost in a Lost World. É esse o nome, é, né?
É.
É Lost in a Lost World. Porque ela me lembra The One I Love, do R.E.M. Demais!
É, ela quase foi na minha lista ali. Ela tava nessa brincadeira aí. Ela Time Machine também, nossa. Mas assim, tem realmente uma coisa que dá para tirar. Quem gosta desse disco ama, assim, acha ele muito bom mesmo. Mas cara, é que para mim esse disco é igual aquele filme A Bruxa de Blair. Você lembra desse quando saiu? Cara, que quem não entrava na experiência ali do filme, cara, achava uma porcaria. Eu amei. Eu vi o filme assim, eu saí de lá, morri de medo, fiquei, sei lá. Eu lembro que eu fui numa festa no dia seguinte numa casa, não queria andar no quintal, morrendo de medo. Eu achei aquele filme fantástico. E teve gente, cara, é o tipo do filme que se você não entra numa coisa, você acha aquilo tontura, enfim. E aí, só pra finalizar a informação, Del. Death of the Celts é a música com menos reprodução, mas eu acho que isso deve mudar, porque como ela tá na turnê, enfim, já tá nas playlists da turnê, enfim, não deve durar muito. Espero que vocês tenham gostado, não nos odeiem muito, isso é apenas uma brincadeira, e deixa aí, se vocês têm, quem tem coragem, deixa aí nos comentários a sua própria lista. Não vai lhe roubar, todo disco tem uma menos melhor ou pior, ou enfim, bota aí nos comentários, né?
E se você for daquele tipo de gente que faz comentáriozinho maldoso, maldoso assim, que passa da linha, né, escroto e tal, será tesourado de uma forma que é muito cruel, né, Marcel? Que você fica ali, cara, escondido. Você vai continuar falando um monte de merda,
Sozinho.
vai aparecer para você. Só que ninguém mais no mundo vai saber que você escreveu aquilo. Nem a gente, nem ninguém. É muito
Muito
triste.
triste.
Então, cuidado, viu, galera? Não vale a pena. Não vale a pena.
Mas aí, Ama, deixe seus contatos, redes sociais e Made in Chest, como a galera ouve o Made in Chest.
Então, gente, Made in Jazz todo domingo na verusmusic.webradiosite.com. Mas, é muito comprido o nome, não entendi direito. Entra no meu Instagram, @basso_amanda, basso com dois S's, e lá estão todas as informações. Entra na minha bio, tem lá aquele Linktree, vocês vão achar link para tudo que é canto, inclusive para rádio. Made in Jazz, todo domingo às 8 da noite, com reprises em horários fixos, toda terça às 8 da manhã e toda quinta às 10 da noite. E a gente vai aí conversando bastante sobre curiosidades e loucuras que o Iron Maiden fez durante toda a sua história. E não só o Iron Maiden, mas todos os satélites em torno deles também, né? Porque a gente fala de carreira solo, a gente fala de carreira posterior ao Iron Maiden, carreira anterior ao Iron Maiden, a gente fala sobre um tudo. A gente vai ter o fim do mês aí de junho com Fear of the Dark, com o show aqui de São Paulo, no Palmeiras, né, no estádio do Palestra Itália, que foi em agosto de 92, alguns dias antes da gravação do Donington Park. Se não me engano, foi dia 1º de agosto esse show. Em 92, um show muito bom, com algumas peculiaridades.
É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Inscrevam-se no canal, deixe o joinha para cima ou para baixo, não tem problema.
É
Como o
isso aí,
Daniel
vai tomar.
falou, é opinião, opinião. Sendo educado, tá tudo certo. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Valeu.
Aê!